No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje é especial, a gente vai falar sobre o PL 1904 e a perseguição a profissionais da saúde, em especial médicos que tiveram sua atividade de medicina legal suspensa por realizarem protestos ou realizarem abortos legais, né? Realizarem abortos legais. A gente vai saber dessa história com a médica dirigente da CUT Nacional, a Juliana Salles, que vai falar sobre esse tema. A partir de agora, então, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Jornal da CUT começa agora, então, falando sobre o PL do aborto, PL 1904, mas mais especificamente sobre o caso de médicos de São Paulo que tiveram sua atividade suspensa pelo Conselho Regional de Medicina, pelo CREMESP, né, que é de São Paulo, por realizarem o chamado aborto legal. Quem vai contar para a gente essa história é a Juliana Salles. A gente conversou com ela na última sexta-feira e ela conta essa história para a gente. O Jornal da CUT hoje é em formato de podcast, uma entrevista muito importante para que todos nós tenhamos consciência do que está em jogo na saúde pública das mulheres, das vítimas de violência, das meninas, por causa desse PL 1904 e de outros ataques que vêm sendo realizados aí pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal de Medicina por causa do aborto legal. Vamos ouvir.
Falar sobre isso, Juliana. Trabalhadoras, trabalhadores da saúde que, inclusive, estão cumprindo com a lei, né? Fazendo o aborto legal, quando, enfim, quando tem que fazer, estão sob ataque. Eu queria saber qual que é o teu posicionamento em relação ao trabalhador, à trabalhadora em si, que está sofrendo, né, esses impedimentos, vamos dizer, enfim, de meninas até, de realizarem o aborto. Como é que você vê isso, Juliana?
Então, André, a gente vive uma situação que é dramática, principalmente aqui em São Paulo, né? Porque a gente sabe de todas as condições, desde a falta de serviços, número de serviços adequados, né, de aborto legal, até o número de cidades, né? São menos de 3% das cidades do país que tem serviços que acolhem essas meninas e essas mulheres. E quando a idade gestacional passa as 22 semanas, que é justamente, né, nos casos onde, principalmente de violência, principalmente crianças, né, meninas que não identificaram a gravidez no início, ou enfim, que tinham muitas vezes o formatador aí da violência na sua própria casa, né, uhum. E é um convívio familiar, etc., todos esses impedimentos que levam, né, ao atraso da identificação, tanto da violência quanto da gravidez, a gente tem no Brasil hoje 3 serviços apenas que fazem esse aborto, que a gente diz que é o aborto avançado, nos casos de estupro, que são Recife, Salvador, Uberlândia, e a gente tinha 1º serviço que é aqui em São Paulo, Hospital Maternidade e Escola Vila Nova Cachoeirinha, que em dezembro do ano passado foi fechado pelo prefeito, né, o Ricardo Nunes aqui. Então, desde o ano passado, né, esses trabalhadores desse serviço vêm sendo perseguidos pelo Conselho Regional de Medicina e pela prefeitura, né, na pessoa aí da Secretaria Municipal de Saúde, né, questionando, primeiro pegando os prontuários de maneira ilegal, nesse escândalo que foi abordado no último ano, no finalzinho do ano passado. Eles pegaram prontuários, né, que tinham ali pelo padrão ético, não deveriam ser abertos aí para qualquer um, né? Então, tem um rito para solicitar esses prontuários e é ilegal, né, a gente ter essas informações abertas, somente envolvendo menores. Mas a prefeitura pegou esses prontuários, mandou para a Secretaria Pública, mandou para o Conselho Regional de Medicina, e a partir daí o Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância, né? A sindicância é essa que resultou nesse ano, no mês de março, na suspensão do exercício profissional de dois médicos desse serviço, Hospital Maternidade de Vila Nova Cachoeirinha. Lembrando que até hoje, mesmo determinação da justiça, esse serviço continua fechado, o serviço de aborto legal como um todo, menos o mesmo abaixo de 22 semanas nesse Hospital Maternidade. E a partir daí, né, surgiu aí no cenário nacional, né, diversos também eventos, né, como a tentativa da resolução do Conselho Federal de Medicina de limitar o aborto até 22 semanas, e na sequência o PL 1904, né, que foi uma formatação aí, dessa resolução do Conselho Federal com a criminalização, né, não só das meninas e mulheres que fariam esse procedimento após 22 semanas, como também dos profissionais, de qualquer pessoa que pudessem ajudar essas meninas e essas mulheres. Uhum. Esses profissionais aqui em São Paulo, André, eles continuam sob perseguição. Depois que essas duas médicas tiveram o CRM suspenso por 6 meses, ou seja, né?
Não podem fazer
isso
nada,
quer dizer,
né,
que durante 6 meses elas não poderiam exercer a medicina.
Uhum.
Mas 10 médicos desse serviço foram chamados a prestar depoimento, né, na sindicância do Conselho Regional de Medicina, que a gente chama de CREMESP, aqui em São Paulo. Após as grandes mobilizações com o PL 1904 e após também os trabalhadores aqui do município convocarem uma plenária, apareceram também profissionais de outros estados, né, e outros municípios, principalmente desses outros serviços que também fazem um aborto avançado. E a partir daí a gente deliberou formatar uma frente em defesa do exercício profissional desses trabalhadores dos direitos reprodutivos. E no último dia 20 de junho, a gente lançou um manifesto de formatação dessa frente. Esse manifesto já tem mais de 100 entidades, sindicatos, centros acadêmicos, movimento da sociedade civil organizada, movimento de mulheres e parlamentares que assinam em defesa desses profissionais, que assinam, né, pelo arquivamento dos processos contra esses profissionais no âmbito aí do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e pelo arquivamento do PL 1904, que é uma sequência aos ataques que se deu início aí nesse hospital aqui no município de São Paulo.
O que a gente pode perceber é que, para além do PL 1904, vieram essas resoluções de instâncias importantes, como o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Eu queria que você avaliasse isso, né? Parece uma ação coordenada para que a mulher realmente tenha que se submeter aos riscos da gravidez, tenha que conviver com a violência que ela sofreu com a gravidez. Como é que você vê isso, Juliana?
Então, o Conselho Federal, assim como os conselhos regionais, são autarquias, né, que regulam a ética na prática médica, em que os médicos são obrigados aí a se inscreverem, né, para fazer o exercício da profissão, e teoricamente eles deveriam fazer essa interface, né, da ética, da prática médica com a população. Mas hoje eles são povoados por médicos bolsonaristas, principalmente aqui com o nosso Conselho Regional de Medicina. O último grupo que assumiu é um grupo de direita, extrema direita, né, então, que leva a cabo, né, conceitos fundamentalistas para dentro da ciência, né? Vou lembrar que é o mesmo CFM, o mesmo CREMESP aqui de São Paulo, que indicaram, continuam e demoraram muito, né, para contraindicar cloroquina, né, que falam em nome de uma pseudo-autonomia médica, porque esse não é o conceito da autonomia médica, para justificar práticas que já não são consagradas pela ciência, ou para justificar conceitos morais ou discussões fundamentalistas dentro do campo da ciência,
uhum,
o que é completamente inadequado. Você sabe que o Conselho Federal de Medicina está em eleição esse ano, então vai ser renovado, né? A cada 3 anos tem eleições. E a gente espera aí que esse ano, né, mais estados elejam representantes mais adequados aí dentro de um campo realmente ético e dentro da ciência, né?
Certo.
Não,
uhum,
fundamentalista, e não que representem os seus parâmetros morais, né, para dentro da prática médica.
Uhum. Muito bem, Juliana, eu queria agradecer aqui a sua participação no nosso Jornal da CUT, aqui falando sobre esse importante tema. A gente deixa aqui também indicado no portal da CUT, cut.org.br, tem esse manifesto que a Juliana citou. Quem quiser conhecer, a gente vai deixar inclusive o link aí para entidades que querem subscrever esse manifesto também, o que é muito importante. Só como uma última pergunta aqui, a mobilização contra o PL 1904 continua. É importante a gente dizer que toda uma mobilização vem sendo feita, protestos vêm sendo feitos constantemente contra esse PL, mas esse PL ainda continua pautado na Câmara dos Deputados e é preciso derrubar esse PL, não é, Juliana?
Isso, né, a gente vai estar atento aí para atividade não só do Congresso, né, mas atividades também nos estados e nos municípios que tentam perpetuar esses projetos de lei e, né, não vamos sossegar enquanto esse PL não seja arquivado, enquanto não seja arquivado também esses processos éticos contra os profissionais aqui do Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha no município de São Paulo. Inclusive, no último dia 3 de julho fizemos um ato importante lá com mais de 20 entidades presentes na frente do hospital, exigindo que o prefeito daqui, que é o Ricardo Nunes, reabra o serviço de aborto legal, que era referência aqui do município e do estado.
Uhum. Juliana, obrigado pela participação aqui no Jornal da CUT.
Jornal da CUT, então, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.